Maravilha, estamos começando aqui mais um episódio. Eu estou aqui com a Alessandra Silva, nossa especialista, que é psicóloga e sexóloga, especialista em relacionamentos e sexualidade, não é isso? E, nossa, ficou meio redundante aqui, né? Falando especialista. Gente, a Ale é uma pessoa incrível. Se você está escutando esse episódio, você já escutou os outros. E a gente está no nosso segundo episódio falando sobre ruptura de relacionamento, que tem muita coisa, né, para a gente falar. Ale, como é que você tá? Tá tudo bem?
Tudo bem, Rafa. Estou bem. Como você está?
Tô bem. Tá tudo tranquilo comigo também. Sempre melhor quando a gente tem a oportunidade de ter esse papo, que a gente sabe que vai ajudar tanta gente por aí. Bom, a gente tava falando sobre ruptura de relacionamento. A gente falou muito no outro episódio sobre o que causa, aonde leva, a dificuldade para se poder botar um ponto final e tudo mais. E eu queria falar agora sobre o momento de real ruptura, né? Quando terminou esse relacionamento, eu não vou entrar no viés desse relacionamento no sentido de filhos, nem nada assim. Eu vou falar só do casal aqui, tá? Porque eu sei que abre muito leque se eu começar a falar de como isso influencia outros aspectos da vida. Mas sobre o casal, é correto eu afirmar que a separação é um processo de luto, né? Como a gente conhece, que lance das etapas do luto, é correto isso?
Sim, é super correto. Na verdade, a gente costuma dizer, eu costumo, né, ensinar para as pessoas que luto a gente passa por várias vertentes, né? Só fazendo esse recorte aqui, que não só um relacionamento, mas o luto são vários ciclos que se fecham, né? Então, a gente precisa, inclusive, viver o luto. É saudável viver o luto, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, sim, é um luto que a gente vive, independentemente se eu aceitei, se eu já entendi que foi melhor assim, se de repente foi até eu mesma que quis terminar esse relacionamento, a gente vive o luto de terminar, a gente vive o luto de se afastar, a gente vive o luto de algo que terminou e era muito bom, que foi bom em algum momento, né? Porque senão não teríamos nos relacionado. Então a gente vive o luto de um ciclo que fechou. E cabe dizer que viver o luto, sentir a dor, sofrer o que tiver que sofrer, chorar o que tiver que chorar, é saudável para que a gente consiga recomeçar a vida posteriormente. Camuflar o luto, sufocar o luto, sufocar a dor, não é saudável. Em algum momento, essa dor vai respingar lá na frente.
Faz sentido. Então, certo, a melhor maneira de a gente atravessar o luto da separação é vivendo ela, certo? Realmente admitir, passar seus momentos de dor, chorar o que tiver que chorar e tudo mais. É claro que a gente entra em alguns estereótipos, mas a gente, inclusive, para quem está escutando, a gente tem muito cuidado. A gente fala muito aqui dentro da perspectiva feminina, mas a gente sabe que podem ter homens escutando também. É só porque a gente bota um viés aqui dentro dessa perspectiva feminina, até porque a gente fala muito sobre o machismo. Então a gente geralmente faz isso, mas se sinta incluído aqui também. Se você está nesse viés, é só uma questão de estatística, né? Estatisticamente, as mulheres, elas tendem a ter mais maturidade para sentir. Não sei nem se eu estou sendo muito bruto aqui, não falo isso, mas elas tendem a ter mais maturidade para sentir que o homem. E na separação, eu foge do luto, né? Ele vai beber, ele vai transar. Ele vai fazer isso, não me eximo disso não, já fiz isso também. É errado porque você vai sentir do mesmo jeito, só que você vai sentir um mês depois.
Ou um ano por depois.
Isso que é verdade, porque geralmente a mulher sente a dor na hora, o homem disfarça, ele vai pro bar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aquilo fica guardado dentro dele, vai machucando ele sem ele saber o mal que ele tá causando. O homem foge. Tem um fundamento, obviamente, do machismo para o homem fugir, né? Porque ele tem que ser forte, ele não pode se abalar e tudo mais. Só que a gente sabe que isso cai por terra no momento em que ele quer fazer alguma coisa e só fazia sentido fazer com aquela parceira, ou no momento que ele vê aquela parceira começando a reconstruir a vida dela com outra pessoa, tem muito homem que é assim, né? Ele tá
Sim.
quieto, tá fazendo qualquer coisa, mas viu que a parceira tá com alguém, ele vai atrás, ou para reclamar, ou para tentar reconquistar alguma coisa assim.
O ego ferido.
O que o homem que tá passando por um luto ele pode fazer para não tomar esse tipo de atitude? Porque é tóxico isso, né? Eu posso considerar abusivo esse lance de quando a pessoa está reconstruindo a vida, o cara vai lá atrás. Eu vejo muito, muito amiga minha falando isso, que o namorado apareceu depois que viu ela com alguém. Isso é meio cruel, né? Porque
Sim.
a pessoa está te superando e aí você vai lá e procura.
É extremamente tóxico, né? E principalmente quando a gente fala que foi esse homem que quis terminar, então, uma vez que foi
É
esse homem que
verdade.
quis terminar e essa mulher aceitou, mas entende-se que ela tinha uma afeição, um afeto por esse homem, ela aceitou, né, ao término, mas ela tinha um afeto, e aí essa mulher está se reconstruindo. Sim, eu ouço muito isso também. E quando ela está melhorando, quando ela começa, né, então essa mulher vive um luto, porque o luto ele independe do tempo, tá? Não, qual que é o tempo saudável para ter um luto? Independe, tá? A gente não consegue colocar aqui, como eu falei, cada pessoa uma pessoa. A gente não vai dizer, olha, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos. A gente começa a olhar melhor esse luto, se está sendo saudável ou já está patológico, se a pessoa começa a deixar de fazer as coisas dela por muito tempo, né? Deixar de fazer coisas básicas para retomar a vida dela. Mas essa mulher viveu esse luto, chorou, enfim, sofreu, foi consolada ali por amigos, e aí está se retomando a vida, às vezes. Voltou às atividades, voltou a fazer coisas que gosta, voltou a fazer curso, voltou a fazer academia, voltou a fazer, sei lá, várias coisas. E aí, quando ela começa, às vezes nem se relacionar, quando ela começa a ter brilho de novo, né, como a gente costuma dizer, ou quando começa o relacionamento, esse homem volta por puro ego ferido, né, porque se ele já deixou essa mulher, ele já não a queria mais, e muitas vezes o que os homens justificam é eu errei, eu me arrependi. E não é justificativa isso, né? Porque eu já até postei alguma coisa nesse sentido. A gente precisa ter responsabilidade afetiva, né? A gente precisa saber o que a gente diz, a gente precisa saber as decisões que a gente toma e o quanto que aquilo afeta a outra pessoa que está ali se relacionando ou que quer se relacionar conosco. Então é realmente muito tóxico, porque essa mulher está começando a se curar deste relacionamento, ela está começando a sair desse luto, e aí vem este homem dizendo que está arrependido, que fez uma grande besteira, e muitas vezes essa mulher, por ainda estar envolvida amorosamente com esse homem, ela acaba aceitando esse relacionamento de volta. O que eu não vou dizer aqui que 100% das vezes não dá certo, porque sim, tem algumas vezes que dá certo, às vezes esse homem aí realmente está muito arrependido, fez um processo terapêutico, está muito mais dono de si, dono dos seus pensamentos, das suas ações, mas de 100%, assim, 80% tende a voltar e dá errado de novo. E aí é muito, muito pior o retorno, porque quando termina, a mulher sofre o dobro do que já tinha sofrido. Então é muito cruel.
Eu acho que no final das contas, cabe naquilo que a gente fala, né, do homem que ele não precisa ser assim, ele tem as mesmas capacidades, mas o homem ele se infantiliza, vamos dizer que ele se infantiliza com relação a essas questões, tanto da empatia, né, para com o próximo, quanto das próprias questões dele, né, emocionais. E aí chega nesse momento, ele faz isso, e é que nem aquela história do cara que quer muito sair de casa da casa dos pais, aí quando vai para lá, vê que tinha um monte de coisa que ele não estava dando valor, que agora ele vai dar valor, né?
Sim.
E essa atitude masculina, eu acho que pode ser muito isso. Pode ser essa infantilidade, né, que o homem se agarra nela. E acaba que depois de um tempo vai vindo ali a realidade, não, poxa, aquela pessoa eu poderia ter relevado isso, relevado aquilo. Eu acho que pode ser muito, muito disso. Então, hoje, a gente já sabe que eu tenho que viver as etapas, né, do luto, tenho que vivenciar essas etapas. tem que chorar, tem que sofrer. E depois que passa algum tempo, que a gente não tem como definir, né, quanto tempo vai demorar esse luto, é comum que as pessoas desejem muito a ideia de esquecer alguém que está apaixonado. Quando eu falo esquecer, não é apagar da história. Claro, a pessoa vai ter ali a vida dela. Mas talvez esquecer o sofrimento, ou esquecer a limitação de estar tão preso mentalmente àquelas dores. Como é que é o caminho para se esquecer? Obviamente tem em diversas vertentes diferentes, né, terapêuticas, tem esse caminho, formas diferentes para a gente abordar isso. Como eu sei que você é muito esclarecida, eu acredito que você vai dar uma resposta aqui para a gente que possa ser um pouco mais... não sei se eu estou abusando de falar de definitivo, mas pelo menos mais global.
Sim.
Né? Então, para a gente realmente entender esse processo. Como é que a pessoa faz? Ela está sofrendo e ela quer esquecer a outra. Primeiro vive teu luto, mas ela não esqueceu ainda, tem que dar sentido, seguimento à vida. O que que ela faz? O que que ela tem que se focar?
Então, o primeiro ponto é esse mesmo, de viver o luto, para eu poder... Eu costumo dizer que a gente precisa dar atenção às nossas emoções, e uma delas é a tristeza, né? Então, o luto é uma tristeza profunda, né? Um choro, uma agonia, chega a doer. A gente costuma dizer que quando a gente tem decepção amorosa, pesquisas, inclusive, apontam para isso, que a dor é tal qual uma dor física, tipo febre, sabe? Então, quando você está com uma decepção amorosa, chega você ficar meio assim, meio murchinho mesmo, sensação de dor, de febre. É uma dor muito grande. Então, eu costumo dizer que a gente precisa dar atenção para essa tristeza. Então, eu preciso acolher, eu preciso deixar ela entrar. Eu costumo brincar que assim, eu não preciso dar coberta, não preciso dar Netflix, não preciso dar chazinho para tristeza, não preciso acolher ela a ponto de ela querer fazer morada na nossa vida, mas eu preciso acolher a ponto de ela entender que tudo bem, ela tá ali, que ela pode sentar ali no sofazinho, ela não precisa ir lá para a cama e deitar e se espalhar, mas ela pode sentar ali naquele sofazinho porque eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Quanto mais eu reprimo uma coisa, mais ela quer aparecer. Quando eu dou chance para minha tristeza aparecer, quando eu começo a entender o porquê que eu fiquei tão triste, ou porquê que esse relacionamento mexeu tanto comigo, começo a me perguntar, a conversar com essa tristeza, eu consigo, inclusive, superar ela mais rápido. Então, pronto. Eu já tô ali saindo do luto, mas o que que eu faço para sair mais rápido, né? Porque eu não quero. Eu sei que eu tô sofrendo, mas eu não quero sofrer tanto. Eu tô dando atenção para minha tristeza, mas eu quero começar a sair. Uma forma muito boa, né, para além da terapia, que eu vou sempre dizer aqui, porque quando a gente faz terapia, quando a gente é terapeutizado, a gente consegue ter arsenais melhores para sair de situações complicadas, então a gente consegue criar essa estrutura emocional e psíquica melhor, mas vamos falar de outras coisas que a gente pode fazer. Então a gente precisa começar a fazer coisas das quais nos fazem bem. E aí é muito particular de cada um, né? Então, de repente, eu entrei num relacionamento, e é muito comum homens e mulheres fazerem isso, não só mulheres, a se afastar de amigos, por exemplo, por causa de um relacionamento. E não é porque aquela pessoa era no começo nociva, nem nada disso. Porque às vezes a gente tá tão apaixonado que eu deixo meus amigos de lado. Então, assim, eu prefiro ver meu namorado do que ver meu amigo. Eu não vou lá ver. Tem uma festa do grupinho da faculdade. Mas hoje é o único dia que eu tenho pra ver fulano. Então eu vou ver fulano. Então, a paixão inicial, ela já nos faz ficar mais voltados mesmo para aquele relacionamento. Então, eu tento me afastar um pouco mais da minha família, eu tento me afastar um pouco mais dos meus amigos. Então, de repente, se o único horário que eu tinha para ver aquela pessoa, que era extremamente ocupada, era o horário do cursinho que eu queria fazer, determinado horário, eu vou dar uma trancada naquele curso, ou eu vou querer fazer depois, ou eu vou deixar para lá. Então, uma boa forma de eu superar um término é eu ir retomando as minhas atividades das quais me davam prazer. Eu ir reconstruindo minha vida com coisas que me dão prazer. Porque eu preciso retomar de algum ponto, né? Eu preciso retomar de algum momento. E a melhor forma de eu superar um luto é eu vendo o quanto que eu consigo gostar de mim. Quanto que eu consigo dar atenção, me dar afeto, me dar amor. E a melhor forma é fazer as minhas vontades. Sabe assim, quando a gente tá querendo agradar alguém, porque aquela pessoa tá doentinha, e você vai lá, faz chazinho, faz canja, faz não sei o quê, para ver aquela pessoa melhor, é o mesmo processo. Então, assim, puxa, eu quero muito fazer o curso tal que eu não parei porque eu não tinha dinheiro na época, e depois eu conheci fulano, e depois eu não sei o quê. Putz, eu vou retomar esse projeto agora. Eu queria muito, sei lá, voltar pra academia, porque eu parei, porque em algum momento eu achei que a academia tava atrapalhando meu relacionamento, vou voltar pra academia agora. É ocupar minha vida de coisas que me dão prazer. Não tô falando pra ocupar a vida de coisas aleatórias. Ah, porque eu tenho que preencher minha mente porque eu não paro de pensar naquele infeliz. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo de ocupar a sua vida com realmente coisas que te deem excitação, que faça você brilhar os olhos, que fala, caramba, isso aqui é muito bom pra mim, coisas que realmente me agreguem. Ai, Ale, eu não tenho essas coisas. Vamos fazer uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. Pensa nas mais variadas coisas, de repente aquelas que você acha que você nem teria possibilidade física, financeira, enfim, de fazer. Faz uma lista de coisas que você gostaria muito de fazer e pensa e projeta. E tenta dentro dessa lista duas ou três ou quatro coisas, assim já vai dar uma sensação de assim, eu tô retomando minha vida muito bem retomada, que não tem ideia. Então a melhor forma, né, uma das melhores formas, aí falando no mundo muito global, porque cada um vai ter a sua forma de retomar a vida, mas é se apegando e se entretendo com atividades que realmente te dão prazer, te faz você se admirar. Eu preciso me admirar novamente, eu preciso olhar para mim e ver que, tipo, aquele fulano às vezes foi nocivo, às vezes zoou comigo, às vezes me fez sentir com menos valia, mas que eu me admiro, que eu sou importante para mim.
E ajuda também no processo químico, né, do cérebro. É importante ressaltar que aprender coisas novas, seja um exercício, seja algo intelectual, enfim, vivenciar esse aprendizado, né, esse arco cognitivo, ele influencia também nos neurotransmissores que vão ajudar a pessoa a se sentir mais feliz, né, sentir mais, amar-se, né, e se sentir mais feliz. Então, esse processo de aprendizado, ele não vai influenciar só na mente etérea, vamos dizer assim, né? Vai influenciar fisicamente no teu corpo para que você possa fazer isso. Desde atividades físicas até intelectuais, né? Deixando claro, obviamente, que é a escolha de cada um. Inclusive, eu queria até colocar uma coisa aqui em questão aqui com você. As dores, às vezes, elas podem ser tão intensas que existe uma condição cardiomiopática que faz com que é conhecido como síndrome do coração partido, né? Que na verdade é uma cardiomiopatia que é semelhante ao sintoma do infarto. Isso. E é causado por reações emocionais, né?
As dores são físicas iguais, né, ao infarto.
Impressionante.
E aí a pessoa vai lá fazer os exames e tudo mais, e ela não tem um diagnóstico.
Não acho, né?
Não acha um diagnóstico. Então, assim, o quanto que o nosso cérebro, né, é poderoso, o quanto que as nossas sensações, as nossas emoções, e a gente, às vezes, banaliza muito as nossas emoções e as nossas sensações, né? A gente banaliza no sentido de não dar atenção, como eu disse agora, a gente não dá atenção para uma tristeza, a gente não dá atenção para uma raiva, a gente vai só deixando dentro da gente, a gente não cuida disso. E quanto que isso é poderoso, que a gente consegue, como eu falei, da sensação do luto, né, do término de relacionamento, a mesma sensação de um corpo febril, né, comprovadamente dizendo. Então, são coisas que a gente precisa cuidar, a gente precisa dar atenção, né? Faz sentido a gente olhar isso com mais carinho e não achar ou banalizar esses sentimentos que vêm aflorando na gente.
Eu queria eu sei que é muito difícil fazer essa pergunta, mas meu papel é fazer pergunta difícil mesmo. O que seria mais fácil? O que seria mais correto? E quais as vantagens e desvantagens dessas duas opções? A ideia de curar as dores, lidando com a solidão, ou melhor, com a solidão, com a solitude, né?
Sim.
Ou você se curar se permitindo estar com outra pessoa. Terminou a relação, passou aquele luto mais forte, mas ainda tem aquele resquício, né, emocional. Tem muita gente que às vezes pode demorar anos para poder abandonar determinados resquícios emocionais, né, de uma paixão e tudo mais. E o que seria mais fácil, mais correto e quais as vantagens e desvantagens dessa ideia de lidar com a solitude até você se sentir pleno, ou se curar se permitindo envolver com outra pessoa.
Difícil na verdade, essa. Na verdade, assim, é relativo, mas eu posso te dizer com muita exatidão, por responsabilidade afetiva, se curar em outra pessoa é tão nocivo quanto, de repente, aquilo que alguém fez com você, né? Então, assim, às vezes, para mim, enquanto a pessoa que está sendo curada, vai ser maravilhoso, né? Vai ser legal, putz, olha que cara legal, o cara me entende, o cara me compreende, o cara entende que eu tô passando por um edifício, que eu estou ainda saindo de um relacionamento. Mas será que tá sendo legal para ele? Ele esperar, ele te dar tempo, ele saber que você gosta de outra pessoa. Então, diria que por responsabilidade afetiva, não por ser bom ou não. Porque, às vezes, ter esse ombro amigo que gosta de você para além da amizade é muito confortável pra gente. É muito... uma zona confortável, é um lugar gostoso de estar, né? Esse cara que tá sempre ali comigo, tá sempre me dando atenção, começou a conversar comigo e eu já fui lá e falei que tava, né, num tempo de relacionamento, ele mesmo assim quis ficar e é gostoso. Agora, a gente tá sendo responsável efetivamente, mesmo eu tendo dito para essa pessoa que eu estou num termo de um relacionamento, quando ele demonstra, para além de uma amizade, já criou-se ali uma expectativa de que, de repente, quando aquela dor passar, ele seja mais que um amigo. Então, será que eu tô sendo realmente responsável, efetivamente? Será que o que eu não exigi do último relacionamento, não tô fazendo agora com essa pessoa que tá aqui me ajudando? Então, falando muito, muito de responsabilidade com o outro, a melhor forma de eu me relacionar é estando sem bagagens emocionais. Né? Então, eu preciso me curar, eu preciso eliminar essas bagagens emocionais que estavam comigo, preciso estar só para isso, porque às vezes uma outra pessoa interfere na minha avaliação de mim mesma. Então, eu preciso desse tempo. Às vezes o tempo é curto, às vezes o tempo é longo, isso independe, não dá para a gente dizer. Tem gente que vai ficar um mês, uma semana, 10 anos, esse tempo é de cada um. Mas é dizer para você que, para quem está vivendo o luto, né, vivendo esse término, e tem alguém como apoio, é bom, não é ruim. Agora, como responsabilidade afetiva, não é legal. É melhor a gente viver esse luto, esse término, deixar todas as bagagens emocionais que a gente tem curadas e depois entrar num relacionamento saudável, para que eu não caia no risco de ser também tóxica ou nociva com outra pessoa.
Muito bom. Existem também algumas linhas terapêuticas, alguns artigos que eu já li, que falam, novamente, ainda um pouco contraditório, dependendo, né, da linha que você está lendo, que a gente está sempre tentando consertar a relação passada na nova relação, de certa forma. Quando as pessoas... O que que acontece? A pessoa termina uma relação que tinha um problema X. Ela procura uma pessoa que não tem um problema X, mas ela encontra um problema Y. E quando ela terminar com essa segunda pessoa, ela vai procurar alguém que não tem um problema Y, mas às vezes vai ter um problema X. Faz sentido isso? As pessoas costumam entrar nesse ciclo de ficar sempre buscando o conserto, vamos dizer, muito mais no outro do que em si mesmo. Realmente isso acontece na visão da psicologia? A gente consegue definir isso como um fato?
O que a gente tem muito, né? Aí a gente falando um pouquinho da psicanálise, a gente traz como referência, a gente voltaria um pouquinho para as nossas relações primárias, que seriam as relações com os nossos pais ou os responsáveis, pessoas que nos cuidaram enquanto crianças. Então, essas pessoas nos ensinaram a forma de amor. Elas nos ensinaram o que é gostar, o que é ter raiva, o que é... elas nos ensinaram tudo, né? Então, até as nossas formas de gostar de algo, fala assim, eu gosto de... eu gosto de azul, tá? Alguém em algum momento disse pra você que é legal gostar de azul. Então, até a nossa forma, até as coisas das quais a gente gosta, de alguma maneira nos foi ensinada. E uma das coisas que nos é ensinada é a forma de amar. Então, eu tenho uma história de vida ali com meu pai, com minha mãe, que a forma que eles me ensinou de receber e dar amor é a forma que eu vou levar para minhas relações. E dependendo se essa forma de mostrar amor e dar amor, ela não foi tão saudável assim, e aí vai várias vertentes para isso não ser saudável, né? De repente pode ser para pais extremamente opressores, pais extremamente rígidos, pais que tinham na sua prática serem violentos, né, fisicamente, ou violentos verbalmente, pais inclusive passivos demais, que deixavam o filho fazer tudo e não tinham um controle daquela pessoa. Então tem várias vertentes aí de como a gente foi nos ensinado amor. Fato é que a gente vai para a vida adulta com aquela base do que é amor, né? Com aquela referência do que é amor. E aí, de repente, vamos supor, né, pegando aí esse gancho para o relacionamento, de repente me ensinaram que a forma que é amor é a forma gritando, né, para dizer que eu amo. Olha, eu tô gritando com você, eu tô brigando com você porque eu amo você, eu tô te batendo porque eu tô te corrigindo. Então, eu, enquanto criança, entendo que amor é bater, amor é gritar. E eu vou.
Eu posso machucar se for por amor, né?
Eu posso machucar se for por amor. E às vezes os pais dizem isso, né? Quando a gente chega falando que tem um menininho lá que tá implicando comigo na escola, muito comum a gente ouvir isso. Ah, ele deve estar fazendo isso porque ele gosta de você. Então a gente começa a associar que quando alguém implica comigo, que quando alguém começa a encher meu saco, vamos dizer assim, entre aspas, é porque essa pessoa gosta de mim. E a gente vai aprendendo que amor é isso, que amor é gritar, que nesse recorte, né, nesse exemplo que a gente está dando, que amor é gritar, que amor é implicar comigo, que amor pode ser bater. Então, quando eu vou para as minhas relações, isso não é consciente, tá, gente? Mas eu busco a referência que eu tive na minha base. Então, eu vou buscar alguém que, de alguma forma, me mostre amor dessa forma que eu aprendi. E aí, vem essas pessoas, né, e falam pra gente assim, ah, eu tenho o dedo podre. Eu sou homem, eu só encontro homem agressivo. Eu só encontro homem cachaceiro. Ou eu só encontro homem preguiçoso. Eu só encontro... Por quê? Porque eu aprendi, de alguma forma, na minha vida infantil, né, e eu tô fazendo recorte com a teoria da psicanálise, outras teorias diziam outra coisa, diriam outras coisas, que a forma que eu aprendi amor é essa forma que eu vou buscar amor. Como é que eu trabalho isso? Ressignificando a minha forma de ver amor. Como? Fazendo terapia. Eu preciso ressignificar essa forma que eu vejo que é amor. Eu preciso dar um outro sentido do que é amor pra mim, pra eu começar a ter relacionamentos saudáveis. Porque senão, eu vou sempre buscar a minha referência da minha base infantil lá no passado.
E é interessante porque o cérebro, ele capta sinais dessas semelhanças e você realmente, às vezes, você nem sabe do histórico daquela pessoa. Sim. Mas as pessoas vão se relacionando com pessoas muito parecidas. Uhum. Aí depois começou a se relacionar, nossa, mas ele tinha problema com bebida, nossa, mas ele é agressivo e não parecia. É porque a nossa mente, ela vai captando esses sinais. A gente estava falando esses dias sobre microexpressão, sobre corpo fala, né? Sobre sinais oculares. A gente estava falando, no caso, uma conversa, né, que a gente estava tendo sobre mentiras e como ler as pessoas. Mas o teu corpo faz isso instintivamente sem você que seja consciente. Sim. Então a gente, às vezes, lê uma pessoa e a gente vai desejar aquela pessoa, porque todo desejo, ele é referencial, né, de alguma coisa. Não querendo amar, acabar com amor poético, tá, gente? Não é isso, não. É que a gente sempre, até quando a gente conversa aqui no particular, eu e a Alessandra, a gente fala das duas perspectivas. O do amor poético, romântico, e do amor neural, né, do amor físico, né? Que nem a gente fala de mente etérea e mente física, né? Que é interligado, mas é só para a gente poder dividir um pouquinho.
Sim,
as coisas
fica mais
de uma forma mais clara. Isso, exatamente. Então, não querendo jogar no lixo o amor poético, mas o romance e as pessoas que você vai se apaixonar vão ser sempre, vai ter sempre um referencial. Alguma coisa naquela pessoa vai ter referência a alguma coisa da tua história, da tua vida, pode ser o cheiro, o comportamento, o jeito de sorrir, o olhar, qualquer coisa pode gerar essas conexões que, inclusive, o Damásio, né, chama de marcadores somáticos. Né? Eu gosto muito da tese dos marcadores somáticos para trabalhar. Até por eu ser músico, né, eu gostei quando ele deu a explicação da parte musical, né? De criar um acorde e tudo mais. E eu acho fantástico. Então, assim, esses marcadores somáticos vão fazer você se atrair por pessoas desse jeito. Se você não tiver terapeutizado, não tiver conversando com a Alessandra na terapia, você não vai perceber que você vai estar entrando nesse ciclo. E vai te parecer, inclusive, aquilo que a gente escuta: todo homem é igual, toda mulher é igual.
Isso. Ou tem o dedo podre, né?
Isso, eu tenho dedo podre.
Eu escuto muito isso, as mulheres dizendo: eu tenho dedo podre porque eu só arrumo homens com o mesmo perfil, né? Parece que só muda a cara, mas o perfil é o mesmo. Mas é isso mesmo, a gente tá buscando referência, né? Então precisa dar um corte, né, nisso. E é só buscando terapia, ressignificando essa nova. Eu preciso arrumar um novo olhar de como eu vejo o amor. E aí eu preciso ressignificar toda uma história que eu aprendi do que é amor. Né? Então, é um processo mesmo de descoberta de si mesmo que a gente precisa fazer. Quem está nessa situação e já viu que é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, já passou por muitos relacionamentos dados ao fracasso, precisa parar e falar: não, peraí, tem alguma coisa que eu preciso fazer para mim. E uma dessas coisas é buscar terapia.
Bom, a gente falou sobre as causas da ruptura, quer dizer, um pouquinho, né, sobre causas de ruptura, porque tem milhões de opções, daria para fazer, sei lá, 10 episódios com cada tema de possível ruptura, e a gente falou sobre esse processo do luto. Agora eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante, não acredito que fuja muito do tema, porque isso influencia diretamente e é ligado com a ruptura. Bagagem emocional de relacionamentos passados que homens e mulheres carregam para o novo relacionamento, talvez por não ter lidado com luto, talvez por, enfim, seja pelo qual for o motivo. Como é que se lida com isso de um lado ou de outro, sem querer fazer ninguém ser vilão, mas na falta de palavra melhor, o antagonista que traz a bagagem e a pessoa que está sendo vítima dessa bagagem. Novamente, mesmo que você esteja trazendo a bagagem, seja homem ou mulher, não estou dizendo que você é um vilão, é uma coisa que você passou porque você não foi terapeutizado, você não vivenciou autoconhecimento que a Alessandra tanto fala. Essas questões de bagagem, como que se lida com isso de um lado ou de outro?
Isso é importante, né? Como eu disse alguns momentos para trás. O bom é, né, o bom seria que eu, enquanto o dono da bagagem, né, digamos assim, eu me vendo como ainda uma pessoa que está ainda envolvida com algum relacionamento do passado, que eu ainda não consegui esquecer, que ainda me machuca, que eu ainda penso naquela pessoa, eu não buscasse me envolver com ninguém neste momento. Por responsabilidade emocional mesmo e afetiva. Porque a chance de eu machucar alguém é maior. Né? Às vezes eu vou lá para querer. As pessoas diziam muito isso e dizem ainda, né? Nada melhor que um amor para curar o outro. Então, essa pessoa não tem que servir para mim como cura de nada, né? Eu preciso me curar sozinho. E aí, às vezes, a gente fica buscando essa cura no outro, e aí a gente vai perceber que esse outro não me deu a cura, mas ele se envolveu comigo, eu machuquei ele e, de repente, eu não vou querer ficar porque eu realmente não estou pronta para aquele relacionamento. Então, eu, como dona da bagagem, eu preciso entender que eu preciso de cura, e o processo de cura ele é individual, como qualquer outro processo de cura. Quando a gente fala até de cura física, não, depende de um outro fazer eu me curar, eu que tenho que tomar um remédio, eu que tenho que buscar ajuda, especialista. Então, o processo de cura emocional também depende de mim, é a minha vida. Então, eu, como dono da bagagem, não deveria buscar me envolver com ninguém nesse processo. Mas eu, enquanto pessoa que tô lá do outro lado, que tô querendo me relacionar, já tô bem, não tenho nenhum processo mais aqui doentio, já superei tudo, tô pronta para um relacionamento, me vejo bem, pronta e quero, e aí chega um ser humaninho desse na minha vida. Melhor forma, quando eu identificar, saia, mas saia enquanto é tempo, fuja a quilômetros de distância. É a melhor forma de você não sofrer. Porque a partir do momento que você se envolve com essa pessoa, você vai cair na grande bobagem de falar assim: não, eu vou ajudar ele, ela a esquecer a tal da pessoa. E aí você vai se doar numa relação que está fadada 80%, 90% a não dar certo, porque essa pessoa está envolvida com outra ainda. Você vai se desgastar demais em tentar ajudar essa pessoa. Você vai fazer um papel meio que, entre aspas, terapêutico, sem ter nenhuma necessidade ou técnica ou obrigação de fazer. Isso vai te frustrar, porque no final das contas você vai ver que você não consegue ajudar essa pessoa. Você vai perder seu tempo, sua energia, e você vai sair, de repente, machucada dessa relação. E talvez você tenha que esperar mais um tempo para se envolver com outra pessoa, sendo que você já estava pronta para se envolver antes dessa pessoa aparecer na sua vida. Então, começou a se envolver com a pessoa. Você tá aí bem, tá aí dona de si, dono de si. Encontrou uma pessoa que tem lá, né, o seu comportamento ainda, que você percebeu, ela mesma falou, que saiu logo de um relacionamento, que ainda está se recuperando. Ligam-se logo de alerta. Estou dizendo para... Ai, quanto tempo você... faz quanto tempo você está sozinho? Um mês, já dá tchau para a pessoa. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo, começa a conversar, né? Começa a dialogar. Viu que tem resquícios, que ainda tem um afeto, que ainda tem uma dor por ali? Liga o sinal de alerta. Percebeu que é verdade? Sai fora. Não espere se envolver. Não espere ter que se desgastar emocionalmente para ajudar essa pessoa. Novamente, eu vou repetir aqui. As pessoas, e isso cabe muito para a mulher, a gente faz muito isso. A gente não é responsável por cuidar de homens, a gente não é terapeuta de homens. Nem eu, enquanto terapeuta, não posso fazer esse papel com o homem na qual eu me relaciono. Então, não cabe a gente cuidar emocionalmente de ninguém. A gente precisa trabalhar juntos quando essas pessoas estão juntas. Mas quando eu comecei um relacionamento, que essa pessoa já veio para mim doente, não cabe eu curar ela. Ela precisa de um especialista para se curar. E saia enquanto é tempo mesmo, né? Não se desgaste com um relacionamento assim. Essa pessoa não está pronta para se relacionar. Não perca seu tempo, porque de repente você que tá bem, tá curado, vai se envolver com essa pessoa e vai sair desse relacionamento machucado e vai ter que esperar um tempo para poder encontrar uma pessoa bacana. Então, é um tempo perdido. Enquanto eu, dono dessa bagagem, vamos ter responsabilidade afetiva e emocional. Não vamos procurar nos envolver enquanto ainda estivermos machucados.
Eu vou colocar um adendo aqui. Se você achar que tiver errado, Alessandra, por favor, me corrija, tá? Se por acaso ambas as partes ainda assim decidirem entrar numa relação, façam tudo com as cartas na mesa, sabendo que você pode estar magoando uma outra pessoa, a pessoa sabendo que pode ser magoada. Ninguém é obrigado a não assumir esse risco, claro.
Sim.
Mas entenda que as chances são muito altas de talvez até as duas pessoas saírem machucadas. Então, tenha responsabilidade, tenha franqueza de deixar todas as cartas na mesa. Também, até quando as cartas estão na mesa, eu acho que fica mais fácil até para você poder conversar abertamente, sem depois colocar a culpa um no outro, né? Falar, as cartas estão na mesa, são essa, estou nessa situação. Só que, claro, se você é a parte que vai estar antagonista do problema, novamente, antagonista na falta de uma palavra melhor.
Sim.
Se você vai estar numa situação dessa, o ideal é que você tenha responsabilidade afetiva de não fazer. Né?
Exato.
Vou cuidar do próximo, vamos ser amigos até um momento que seja o momento certo.
Uhum.
Mas,
e lembrando que amigos, desculpa, Rafa. Lembrando que amigos sem criar expectativa, né? Porque tem aquele perfil, né? De homem ou de mulher, mas que faz assim, a gente vamos ser amigos, tá? Mas a gente vai ser amigo, a gente vai ser amigo que chama de meu amor, a gente vai ser amigo que confidencia, a gente vai ser amigo que transa de vez em quando. Então, às vezes, esses sinais acabam sendo muito confusos para alguém que já está esperando um relacionamento com aquela pessoa. Então, responsabilidade afetiva emocional de novo. Se eu tô vendo que aquela pessoa tá se envolvendo comigo, esse tipo de amizade não rola, né? Não é esse tipo de amizade. Amizade de conversar, mas a gente não pode aprofundar muito isso, né? E eu falo responsabilidade afetiva emocional porque, assim, eu tenho que ter responsabilidade pelas minhas emoções. É claro que eu tenho. Mas eu, enquanto pessoa, que eu estou entendendo que aquela pessoa está se relacionando comigo, se eu não deixar claro as minhas intenções, as minhas dores, os meus desamores, eu estou sendo irresponsável afetivamente, sim. E é por isso que tem tanta gente com bagagens emocionais pesadas, porque alguém em algum momento ali não soube lidar, não soube cuidar da emoção do outro.
E vou dar uma dica aqui para os homens que porventura estiverem escutando, não amenizando a crueldade de determinados atos, mas se você tiver na dúvida, pergunte à mulher se você está tomando um caminho que a está magoando ou que pode magoá-la. A mulher pode também não saber, porque também há esses casos, né, Alessandra? Muita mulher que não está vivenciando ali o autoconhecimento das suas emoções do jeito que deveria, né? Claro. Sim. E às vezes envolvida naquele sentimento, ela pode mostrar pro cara que no final vai machucar ela.
Sim.
Mas ainda assim, se for tudo na mesa, eu acho que as coisas ficam mais amenas com relação a esse problema. Mas sim, nós homens, nós fomos ensinados a sermos muito, muito pouco empáticos, né? Então, a gente não vai ler, vamos dizer assim, os nossos comportamentos e o comportamento da parceira da mesma forma que ela.
Exato.
E aí a gente tem que assumir isso e ó, beleza, eu quero aprender, eu tô aprendendo e evoluir. E pode ser que o cara vai passar a vida inteira fazendo isso, porque é uma vida inteira ele se construindo desse jeito, então vai ter que passar a vida inteira se desconstruído. Como a Alessandra sempre fala, essas coisas doem, né?
Doem.
Mas, na dúvida, pergunta pra tua parceira.
Sim.
Analisa a perspectiva sem briga, sem nada, sem pensar que é uma acusação. Pensa assim, não, ela tá me dando a perspectiva dela. Aí você para, olha as duas perspectivas e tenta achar o senso comum daquilo, né?
Exato. Até porque também quando a gente pergunta, né? Aí a gente também tá dando responsabilidade pro outro. Aí eu perguntei, tá tudo bem pra você determinada coisa? Tá. Tá tudo bem mesmo? Tá. Aí também aquela pessoa é responsável pelas respostas dela, ainda que não esteja tudo bem. Ela está afirmando que está tudo bem, e aí cabe aos dois decidirem se evolui, se não evolui. Mas também não dá pra eu ser responsável por todas as ações do outro, né? Então, se o outro tá me dizendo que tá tudo bem, eu tenho que partir do pressuposto que está, mesmo às vezes eu percebendo que não está. Quando eu digo da responsabilidade efetiva emocional, é porque tem muitas pessoas que não param nem para fazer esse tipo de pergunta. Às vezes a pessoa tá que ele sabe que ele não tá doando-se 100%, que ele sabe que ele não tá afim de continuar seriamente com essa pessoa, que é mais um passatempo, e ele tá vendo que a pessoa está se envolvendo efetivamente com ele, e ele não freia isso, ele continua, né? E continua, inclusive, alimentando o sentimento da pessoa para com ele. Então, isso é muito cruel, se a gente for ver. As pessoas fazem isso, né? É muito comum as pessoas fazerem isso. Então, isso sim, a gente precisa ter uma responsabilidade afetiva enquanto a isso e deixar claro para as pessoas as nossas intenções. Nunca vai ser, nunca vai sair caro a gente deixar muito claro as nossas intenções com outra pessoa.
Eu acho que foi muito bem colocado isso que você colocou e que você passou para a gente. E queria só pedir um adendo agora no finalzinho, por conta de algo que você falou. A gente sabe que é muito confortável para algumas pessoas, seja por insegurança, seja por crueldade, seja pelo que for, manter o que a gente chama de friend zone, né? Homens e mulheres fazem isso, algumas vezes totalmente na linha da amizade, outras vezes na amizade colorida e tudo mais. Essa prática também entra nesse quadro de relacionamento abusivo, certo? A gente normatizou isso na sociedade, né? Principalmente se fala muito de mulheres, mas não é só mulheres, homens fazem isso em pé de igualdade, se não mais, só que geralmente eles fazem com aqueles relacionamentos casuais e responsáveis, né? Vamos dizer assim. Mas isso é abuso, né? E como que se lida com uma situação dessa? Porque tem muita gente que eu vejo isso. Eu tenho amigas que são apaixonadas por um cara há anos, sim, ou amigos que são apaixonados pela menina há anos, e não teve um ponto de ruptura da pessoa chegar e falar. Talvez tenha um pouco a ver com essa fala que você estava dizendo ali do que a pessoa te responde. eu acho que estaria muito no que a gente deveria considerar, o que a pessoa respondeu, ou se você está sentindo que a pessoa está indo por um caminho e não falou a verdade ali, a gente segue o nosso instinto.
É, na
Essa
verdade.
questão de friendzone é delicada, né?
É, na verdade, assim, tem aquela coisa, né? Tem até música, né? Eu tava tentando, quando você tava falando aí, eu tava tentando lembrar. Tem uma música aí do popular brasileiro sertanejo que até fala que todo mundo tem aquela pessoa que pode entrar e sair da sua vida quando ela quiser. Mais ou menos assim. Eu não vou lembrar agora a música,
Eu vou procurar a letra,
mas
pode
que
falar.
diz que, assim, todo mundo tem aquela pessoa que pode sair e entrar na sua vida a hora que ela quiser, mais ou menos aí. E olha como isso é extremamente nocivo, né? E a gente canta isso ainda, é feliz da vida. E a gente às vezes tem mesmo, a gente deixa alguém de backup, né? De step, e a gente não deixa, a gente não afasta, mas a gente também não deixa de alimentar, né? Então aquela pessoa tá sempre ali em stand-by e eu tô sempre dando um jeito de não deixar claro para ela que eu não quero nada sério, mas eu também dou um jeito de mostrar para ela que de vez em quando ela pode estar aqui comigo porque é gostosinho. É extremamente tóxico isso. E as pessoas que fazem talvez nem percebam quanto isso é tóxico. Porque é
Romantismo tóxico, né?
muito tóxico, né? Essa coisa do sempre vai ter alguém que vai mexer com a minha cabeça. Isso é tóxico demais. E
É, eu tô
aí.
vendo a letra aqui que você falou.
Já você achou? E aí, nesse.
Achei,
E aí,
é pesado.
ela pesada, eu não lembro bem quem é o cantor, mas eu sei que a música sertaneja de uma dupla. E aí, o que acontece? Nesse caso, tem que ter uma responsabilidade afetiva muito grande dessa pessoa que tá vendo o quanto essa outra pessoa tá envolvida, porque nesse caso, se ela falar assim, tudo bem para você ficar assim, essa pessoa ela tá tão fragilizada, ela tá com uma baixa autoestima tão grande que ela vai falar tudo bem, ela vai se submeter a este tipo de relacionamento, mesmo machucando muito, porque é melhor eu ter esse pouco na mente dela, né? Na mente
É, do que nada, né?
fragilizada dela, é melhor eu ter esse pouco do que nada. Então eu,
É,
enquanto
você
pessoa.
falou sobre isso.
Então eu, enquanto pessoa. Pode falar.
Não, falando, você tinha falado sobre isso, sobre esse lance do sofrimento, né? De olhar o amor
Exato.
e olhar como sofrimento.
Exato. Então tem que ter, né? Às vezes a pessoa que tá nesse papel. Às vezes eu estou nesse papel e não percebi o quanto que eu estou afetando a pessoa, o quanto eu estou machucando. Então, às vezes eu posso ser essa pessoa nociva sem perceber, mas não fico por muito tempo nesse papel, viu, gente? Então, assim, eu posso até ficar um tempo. Mas se eu sou um cara, uma mulher, que eu tenho noção e que tenho responsabilidade, logo eu vou perceber que essa pessoa está sendo machucada por mim. E aí eu vou tomar a atitude de afastar essa pessoa de mim. Eu preciso fazer isso, porque essa pessoa, nesse momento, ela não está com as emoções, com o equilíbrio natural dela. E às vezes ela vai aceitar este pouco, este quase nada que eu estou dando, para não perder o que ela tem em pouco, que é extremamente
Faz sentido.
triste, sabe? É triste, mas é isso.
Muito.
Agora, se eu sou um cara, uma mulher nociva, eu vou alimentar isso do outro ser humano, e é muito triste, porque esse outro ser humano não tá vendo o quanto eu tô sendo nocivo. Então tem relacionamentos que vivem anos assim. A mulher tá lá, e eu falo mulher porque são os exemplos que eu mais tenho. A mulher tá anos sem nenhum relacionamento sério, entre aspas, esperando o bonitão resolver um dia sumir ela, porque ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso não vai acontecer nunca. E aí
E
sofre,
aí
né?
a gente tem o papel de muitas amantes que passam a vida assim, né?
Sim.
Nunca tendo uma relação com uma outra pessoa esperando aquela. Lembrando que também, vou dar uma outra perspectiva, você, mulher ou homem que tiver nessa área da friendzone, você tem essa pessoa que você deu o passe livre, né? Parafraseando a música aqui que você falou, que é a pessoa que tem passe livre, carta branca da sua vida para ir
Isso,
e voltar,
essa
né?
mesmo.
Cara, é
Olha que
pesado isso.
loucura.
Eu não tinha, eu já tinha escutado essa música, mas não tinha observado
A
isso, né?
gente
A gente
cantarola
tem um romantismo tóxico no dia a dia, né?
muito. Qualquer dia desse a gente vai fazer um episódio só com letras de músicas tóxicas e nocivas, principalmente para as mulheres.
Muito bom.
O que
muito
a gente
bom,
canta
sim.
de música tóxica sem perceber, essa é uma que eu prestei atenção nessa letra e falei, gente, tem carta branca para ir e vir quando quiser. Tipo, eu sou um brinquedo seu e tá tudo bem.
Sim. E é visto como romantismo, e as mulheres vão cantar e achar fofinho. E quando o cara replicar aquilo na vida dela, ela vai achar fofinho.
Exatamente.
Aquilo. Porque ela tá aprendendo na musiquinha bonitinha, que é fofinho. Né? Então, assim, a música também pode ensinar isso,
pode.
Né? Ensinar esses comportamentos tóxicos, comportamentos.
Infelizmente, complicado. A gente tem muitas músicas nessa linha, né? Quando a gente fala de música romântica brasileira, a gente tem muita música nessa linha tóxica, infelizmente.
Eu vi recentemente, eu estou dizendo há alguns meses, inclusive eu não lembro quem foi a pessoa, era uma mulher feminista e ela foi muito criticada porque ela falou mal de algumas letras de música da Ana Carolina.
Uhum.
E ela tem, né, ela é gay e ela Sim. tem uma ligação ali com o público que uma parte se sentiu ofendida, né, por ser fã, né, da
Sim.
pessoa. Mas realmente as questões que ela colocou ali faz sentido, né? A cada música que ela falou, e eu fiquei, nossa, é verdade, né? A gente vai Sim. aprendendo, sendo construído esse romantismo desse
eu
jeito.
Acho que
e as pessoas que estão.
Pode falar,
depois eu concluo.
Não, quando eu peguei o gancho, né, que você falou dessa artista, eu acho que é dos mesmos intérpretes, e não cabe nem a gente dizer o nome aqui, mas as pessoas vão procurar, então vai acabar sabendo, mas assim, tem uma outra que é mais famosa ainda, eu acho que é dos mesmos intérpretes, se eu não me engano, que fala assim, vai namorar comigo sim, vai por mim, se reclamar, você vai casar. Tipo assim, você não tem escolha, minha filha. Você vai fazer o que eu quero. E a gente canta isso com muito romantismo, né? Com muito amor.
A gente deixa fofinho coisas que são terríveis, né?
Vai namorar e
Verdade.
Se reclamar, vai ter que casar. Então, é extremamente tóxico, né? E a gente fala assim, ah, você tá exagerando. Não, não tô exagerando. O cara tá falando pra você que ele vai namorar com você, vai namorar com ele, obrigada. E se você reclamar, você vai casar com ele, obrigada. E a gente romantiza essas falas. Então, até nas músicas, a gente precisa começar a observar o que a gente tá reproduzindo de tóxico.
Faz sentido. E quando a gente tá falando de, por exemplo, quem mora em capitais, em cidades grandes, parece uma realidade distante pra gente, mas em pequenas cidades, às vezes, a gente tem um atraso cultural tão grande que isso se torna uma realidade, sim.
Sim.
Eu soube algumas histórias há um tempo atrás de comportamentos. Fui fazer uma viagem para uma cidade bem pequena, não vou nem falar, mas foi uma viagem ecológica, depois te conto em off. E aí eu soube umas histórias de comportamentos que fica inacreditável, assim, de que o cara tava com a menina, e a menina queria sair da cidade, e ele proibiu a menina de tomar anticoncepcional, porque ele disse que queria ter um filho, ele teve um filho, eles se casaram, e uma coisa meio que obrigada ali, né? A pessoa se tornou refém daquilo. E o que eu ia colocar aquela hora é que a pessoa que tá no papel da friendzone, né, que ela tá vivenciando aquele problema da friendzone, ela também pode se tornar uma pessoa tóxica. No seguinte ponto, você vai ter uma amizade com uma pessoa cujo você vai estar o tempo todo pensando em como manipular, né, como persuadir essa pessoa a ter um relacionamento com você.
Exatamente.
Você vai estar próximo dessa pessoa, você vai conhecer as fraquezas, vamos dizer assim, isso. emocionais dessa pessoa, e você vai estar disposto a utilizar isso para tentar fazer essa pessoa entrar no relacionamento com você.
Perfeito, essa sua colocação.
É muito perigoso.
Tanto quando tentar manipular para essa pessoa ver o quanto você é incrível e o quanto ele tá sendo idiota de não estar com você, como para jogar areia mesmo no relacionamento que ele tá tentando ter. Então, assim, como você é muito próxima, né? Você é aquela melhor amiga, né? Entre aspas. Então, de repente, você vai perceber com quem tá relacionando, aí você vai lá e joga uma pitada de veneno, ou você vai lá e cria um caso, ou você vai lá e fala mal. Você tá sempre ali em torno dessa pessoa, querendo trazer um desconforto para um novo relacionamento, ou mostrando para ele o quanto que você é incrível e o quanto que ele está sendo idiota de não estar com você. Então, exatamente o que você disse, a pessoa que ela está se envolvendo com uma pessoa tóxica, ela retroalimenta também uma toxicidade. Então, é muito importante as pessoas ligarem um alerta para isso. Se eu estou muito tempo me envolvendo com a pessoa tóxica, eu também fico tóxica para retroalimentar esse relacionamento. Porque não tem outra forma de esse relacionamento sobreviver se não for através da toxicidade. Muito importante o que você falou.
Então, tenhamos essa responsabilidade. Gente, chegamos ao final de um episódio maravilhoso. Esses dois episódios, né? Foi dividido, na verdade, sobre ruptura de relacionamentos. Tem muita coisa assim para se falar. E a gente sempre vai buscando temas, até dentro dos temas que a gente abordou aqui, né? A gente sempre busca temas bem legais para a gente poder trabalhar. É, então, aos meninos, tenham muita responsabilidade. As meninas tomem cuidado com o machismo, mas também tenham responsabilidade se vocês estiverem na posição contrária. Mas tomem muito cuidado. A gente sabe que, sem querer ofender, mas estatisticamente, né, estereotipadamente, os homens são muito mais insensíveis nessas questões de rupturas, são menos responsáveis afetivamente. Então, é um momento que os homens têm que aprender. É, como lidar com essas questões, e na dúvida, pergunta. Não quer perguntar para a parceira? Veja alguma amiga, uma prima, alguma pessoa que seja mais desconstruída e conversa com essa pessoa, para você poder ver a perspectiva do outro lado.
Exatamente.
Que às vezes você não vai ver, não tem como você ver.
Sim, homens, não me odeiem. Quando eu trago esses temas, são justamente para que esses homens consigam enxergar, de repente, o que não está sendo muito claro, né? O que de repente eu não estou vendo, eu estou fazendo, mas não estou vendo, enfim. A gente leva para o lado do homem, né? Essas questões, porque realmente ainda, estatisticamente falando, são as pessoas que mais têm essa troca de relacionamento abusivo. Mas nosso trabalho é justamente trazer consciência para mais homens e diminuir cada vez mais essas relações.
É verdade. Alessandra, foi um prazer maravilhoso estar aqui conversando com você. Gente, Alessandra Silva, você encontra... Qual é o seu Instagram, Alessandra? Você tem um Instagram, Alessandra?
Tenho
onde
Instagram.
Onde a gente pode falar com você?
Tenho Instagram. Sempre, pelo menos uma, duas vezes no dia, tem alguma postagem lá, reflexiva, bem-humorada, ou só mesmo para trazer uma alegria aí para o dia de vocês, @alepsicóloga e sexóloga. Pode mandar mensagem no direct com dúvidas, pode mandar mensagem no direct querendo agendar atendimento terapêutico. Eu costumo responder todo mundo, mesmo que sejam dúvidas ou pessoas que queiram um processo terapêutico. Eu estou sempre ali muito conectada com o Instagram, então entra, acessa, dê uma olhada lá no perfil, vejam o que vocês acham, e se precisar aí de algum atendimento ou de alguma conversa, eu estou à disposição.
Ok, Alessandra, foi um prazer. Gente, eu sou Rafael Nunes, sou pesquisador de ciência comportamental, e a nossa especialista maravilhosa Alessandra Silva, sempre aqui com a gente, desbravando esse universo dos relacionamentos e sexualidade. Um abraço a todos e até o próximo episódio.
Abraços.